Jesus, o meu sol, a minha alegria, tu me amas. Alegria na minha vida, tu me deste. Oh, que felicidade! Saudade. Leva-me mais próximo de Jesus. Saudade. Leva-me mais próximo do lar. Saudade. Leva-me mais próximo de Jesus. Saudade. Leva-me mais próximo do lar. Pátria, na luz lá em cima, ó, que maravilhoso quando irei lá, caminhando sob ruas douradas, compreender isso é tão maravilhoso. Saudade, leva-me mais próximo de Jesus. Leva-me mais próximo do lar. Saudade, leva-me mais próximo de Jesus. Saudade, leva-me mais próximo do lar. Jesus, tu tens que me puxar, porque o meu esforço é tão pequeno. Mesmo que muitas vezes as lágrimas correm, mesmo assim o meu anseio é estar contigo. Saudade, leva-me mais próximo de Jesus. Saudade, leva-me mais próximo do lar. Saudade, leva-me mais próximo de Jesus. Saudade, me leva-me mais próximo do lar. Vamos ler Efésios 2, versículo 11. Vamos nos levantar enquanto lemos a palavra do Senhor. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a vossa paz, Ele, o qual fez de ambos um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz, ou como pacificador, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele vos evangelizou a paz, e a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Vamos adorar. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração por tua grande graça, por teu amor, por tua fidelidade que tu mostraste a nós. Nós estávamos distantes, sim, distantes de tudo, separados das alianças da promessa, sem esperança, Senhor, mas tu nos aceitaste, nos chamaste, nos elegeste, nos tornaste a próximos, Senhor. Hoje, nesta manhã, estamos aqui, ó Senhor, diante da tua santa face. Tu te revelaste tão poderosamente, já em muitos milhares, te provaste como fiel Deus. Nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações nesta manhã e te adoramos, ó Senhor, e pedimos a ti novamente, venha ao nosso meio também hoje nesta manhã, Senhor. Senhor, tu conhece todos os pedidos, conhece todas as aflições entre aqueles que passaram as petições. Senhor, tu és o grande médico e ainda há graça, ainda podemos vir a ti, Senhor, com tudo, ó Senhor, com todos nossos irmãos, com todos aqueles que chegaram e entraram em aflição. Nós pedimos, Senhor, conceda a graça, justamente nesses momentos, Senhor, olhe, Senhor, e possas ajudar, possas curar e possa aceitar, Senhor, aqueles, para que através disso o teu nome seja glorificado, ó Senhor. Não para a nossa glória deve acontecer, mas para a glória do teu nome, ó Senhor. Ó Jesus, nós te adoramos e te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que tu nos elegeste como os teus eleitos, como os teus, aqueles que a ti pertencem, não somente para o tempo, mas para a eternidade, ó Senhor. Adoração seja o teu maravilhoso nome. Abençoa conosco todo o teu povo, que estão em todos os lugares, em todos os países, em todas as tribos, em todos os lugares. Nós ouvimos, em todos os lugares tens o teu povo, também no mundo árabe, em todos os lugares, Senhor. Mas especialmente o teu povo de Israel, ó Senhor. Nós colocamos tudo diante de ti e pedimos, abençoa-os todos, da riqueza da tua graça. Nós te adoramos. No nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu espero que vocês prezem a palavra de Deus na pureza, na clareza, na visão geral e na plenitude, como jamais houve antes. Ouvir, crer e ter parte. Quando estava sentado aqui, eu pensei quão simples é em certos países que pessoas podem crer mais como uma criança, como nos é dado em comparação. Eu simplesmente dei uma olhada o que Deus fez a tantos que vieram na fé, para os quais foi orado, e Deus ele respondeu, pôde responder na hora. Por quê? Porque essas pessoas tinham uma fé, trouxeram uma fé como de crianças, que não é dependente das circunstâncias, mas fundada na promessa da palavra de Deus. Eu vos contei aqui, é de fato uma grande diferença se pessoas já estão satisfeitas espiritualmente ou não têm fome, em comparação com os países que anteriormente não haviam ouvido ainda, que não haviam tido uma oportunidade ainda de ouvirem a palavra de Deus desta forma, de receber essas pregações. E eu também vos disse da viagem no Cairo, quando este homem que me mostrou a pirâmide, com o qual eu subi a 77, os 77 degraus até lá, e quando cheguei lá em cima, ele disse simplesmente, do nada, você oraria por mim? Eu, neste momento, só tinha a câmera fotográfica, não tinha a Bíblia, não tinha uma cara religiosa, eu não tinha nada. Eu estava coberto de suor, chegando lá em cima. E justamente, tendo chegado lá em cima, este homem de acima de 70 anos, você aqui oraria por mim? E vocês podem imaginar como eu coloquei meus braços ao redor deste vovô e ele disse, eu muçulmano, ele quis dizer, eu pertenço ao Islã. E eu disse, muçulmano ou não muçulmano, aqui nós falamos com Deus. E envolvi nos meus braços e orei por ele. E no meio tempo vieram outros, quatro da cidade de Munique, vindos da Alemanha, e o do norte da Alemanha, e um homem disse, eu creio que o conheço. E eu falei, da onde? Então ele disse rapidamente, ele tinha ouvido a pregação da rádio e se lembrou, durante a oração, ele reconheceu a minha voz durante a oração, e vem até mim e pergunta, o senhor crê que lá no meio onde o senhor estava, são feitas radiações especiais, e eu não sabia o que ele pensava na hora, isso eu não sei, mas se nós nos colocarmos lá e orarmos, então nós entraremos em movimento, então venham todos juntos agora, e todos os quatro, e eu, nós nos estendemos as mãos, e lá nós oramos. Aqui pode fazer o que quiser, não acontece nada. E tanto quanto colocamos o pé em outro país, é como se fosse a cada passo que Deus abençoa e guia as pessoas que ouvem a sua palavra, que têm um anseio de receber aquilo o que Deus tem a lhes dizer. E por isso é também que as portas até os confins do mundo nos foram abertas. Quando esse irmão lá no Cairo disse, você tem que permanecer quatro semanas aqui. Eu não sabia que acima de 40 ou 14 milhões de cristãos moram em lá no Cairo, mas entre essas igrejas bíblicas que esperam ouvir a palavra de Deus, no meio tempo, eu também tenho minha visa para a Síria, e eu já disse há algum tempo, todas essas pregações que estão armazenadas, que não têm sequer seu pão diário. A estes eu quero trazer a palavra de Deus, porque eles foram desviados, enganados, eles foram movidos de forma errada, e vocês veem que pessoas nesses países são tão fanáticos que eles dão até ou arriscam sua própria vida se tudo é explodido nos ares e eles mesmos ainda também morrem. Isso não importa para eles. Importante é que eles possam cumprir esse terrorismo. Mas alguém está atrás disso. Essas pobres pessoas que entram no caminhão e que vão com toda a velocidade dentro de um edifício e então causam essa grande explosão, elas sequer queriam. A estes foi dito: se vocês morrerem por esta justa causa de Deus, assim eles dito, para esta justa causa de Deus, nesta guerra santa, se vocês derem a sua vida e morrerem, então vocês têm um lugar especial no céu. E quem não quer um lugar especial no céu? Sim, isso eles todos querem. E a coisa está pronta. Então as rodas começam a se mover. Nós contemplamos a coisa da perspectiva bíblica e vemos como os espíritos se levantaram dos quais o irmão Branham fala. E vocês sabem no que eu tive que pensar nos dias passados. No quinto selo, vocês podem ler que o irmão Branham fala dos 2 milhões de cavaleiros, eu creio que o número é mais ou menos assim, no Apocalipse, que estão no rio Eufrates seguros, foram seguros para o dia e a hora, e que então serão soltos durante o tempo da Segunda Guerra Mundial e que causaram que todos esses judeus foram assassinados. Mas se nós seguirmos a coisa assim, então uma pergunta permanece aberta. Se esses espíritos foram soltos e fizeram esse terrível assassínio, desde então eles foram amarrados de novo? Alguém de alguma forma os colocou numa prisão? Ou estão ainda soltos? As pessoas foram mortas e os túmulos em massas foram feitos e só sobrou somente as cinzas. Mas esses espíritos de destruição, de morte, foram soltos e eles estão hoje ainda soltos. E como naquela época a coisa se voltou contra os judeus, então agora ela se volta contra ambos, contra judeus, mas também contra a noiva do Cordeiro, contra os eleitos. E vocês podem ler no Apocalipse, capítulo 12, o dragão tinha aberto sua boca para devorar o filho masculino, não a mulher que deu à luz, mas aqui o que saiu da congregação, o que saiu da igreja, o que foi nascido dela. A multidão vencedora que serão arrebatados a Deus ao seu trono. Estes, o inimigo, tem diante dos seus olhos. Então, nós temos que contar que os ataques não contra alguém serão, contra qualquer, mas contra aqueles os quais Satanás tenho maior raiva. E estes são aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro abatido desde antes da fundação do mundo. O que Satanás fez com todos os homens de Deus, aos quais a palavra do Senhor foi passada? Eles foram perseguidos, apedrejados, mortos, até o sangue de Zacarias, que diante do altar de holocausto ele foi assassinado. E o nosso Senhor disse para que todo o sangue dos justos, dos santos, nesta geração, seja justificada. O que foi? Homens de Deus carregaram, homens de Deus carregaram a palavra de Deus. E ontem à noite eu já mencionei. É uma reação em cadeia. Os homens de Deus receberam a palavra do Senhor. Homens de Deus escreveram isso. Homens de Deus proclamaram ela. E o povo de Deus aceitou e até o fim aceitará. Mas o inimigo, ele exercerá toda a sua raiva neles, naqueles que, como profetas, passaram sobre essa terra e receberam a palavra. Naqueles que se sentaram e tiveram que escrever de acordo com a inspiração do Espírito Santo, contra aqueles que, no seu tempo, tomaram essa Bíblia em suas mãos e ensinaram o povo de Deus. E então me veio, hoje ou já ontem à noite, uma palavra que está escrito no Evangelho de Lucas, formulada de uma forma um pouco diferente, como, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Aqui está o seguinte, a partir do versículo 2. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 2. No tempo do sumo sacerdotes Anás e Caifás, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Vamos permanecer aqui parados. Os outros evangelhos relatam: veio um homem enviado por Deus. Seu nome foi João. Mas aqui, bem especialmente, é indicado que a palavra do Senhor foi passada a ele, que não ele determinou o tempo e a hora, mas esperou até que a palavra do Senhor tivesse sido passada a ele. E então ele veio. Não antes e não depois, mas no tempo determinado por Deus, Deus, ele tem uma ordem, ele tem um plano, e de acordo com esse plano, tudo tem que acontecer. Nesse tempo, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, lá veio a palavra de Deus a João, o filho de Zacarias, lá no deserto. No versículo 3 está: e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como no livro das palavras do profeta Isaías, estava escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Vale, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne, toda a humanidade, verá a salvação de Deus. Esta é uma palavra muito maravilhosa. Ambas coisas são de maior significado. Primeiro, que esse homem de Deus esperou o tempo, e a segunda coisa, que ele, com direito, se referiu à palavra do profeta Isaías, porque a ele valeram essas palavras, não a cada um. Quantos nesse meio tempo surgiram? Um que até trouxe 400 pessoas como seus seguidores, ou os fez seguidores, é mencionado ainda, até pelo nome, mas aqui havia história da salvação. Aqui havia uma missão divina. Aqui havia referência sido feita à palavra que Deus havia falado através do profeta Isaías. E se olhamos nesse tempo, então não temos somente um homem, não conhecemos somente um homem de Deus, um profeta que surgiu, mas um homem no qual a palavra de Deus foi passada, ao qual foi dito, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E o bom é que esse homem de Deus, ele foi ao Antigo e ao Novo Testamento e pôde nos mostrar as passagens bíblicas que se referiam ao seu ministério. E isto é para todos que estão direcionados de acordo com a Bíblia, de maior importância. Se alguém surgisse e aconteceriam os maiores milagres e sinais, assim, nós não temos ainda o direito de seguir a coisa, a não ser que possa ser ordenada biblicamente e através da palavra de Deus, ela mesma possa estar legitimada e ser assim, sendo encontrada como justa, como certa. Somente então nós temos o direito de crer e somente então nós podemos nos referir a isto e servir ao Senhor. Quando se trata de sinais e milagres, então há nessa geração talvez há milhões que seguem os sinais e milagres. Cada evangelista que vem, ele pode provar, mostrar sinais e milagres, mas vocês sabem o que no fim de todos esses sinais e milagres, o que resta, o que restará, quando se não tem uma legitimação bíblica e não tem uma justificação pela palavra de Deus, isto eu vos posso dizer, sem adivinhar e sem indagar muito, todos estes naquele dia eles se maravilharão. Embora, apesar de todos os sinais e milagres, eles se maravilharão, porque a coisa estava vazia, sem conteúdo, falsas promessas, sinais e milagres não estão ligados a um ministério divino, uma missão divina. Sinais e milagres estão ligados com a fé daqueles que ouvem a palavra. Cada ser humano que ouve a palavra de Deus e crê pode vivenciar sinais e milagres. E os ver. Para nós se trata da completa justificação da palavra de Deus. Sinais e milagres, sim. Salvação e cura, sim. Libertação, redenção, batismo no Espírito Santo, tudo o que Deus prometeu, para isso nós falamos sim. Mas estas coisas não podem ser separadas da palavra de Deus. Quem se separa da palavra de Deus, ele se separa de Deus. Porque Deus está em sua palavra. E no princípio era a palavra, e a palavra no fim será também. Nós não estamos aqui para julgar, mas com olhos fechados. Não deveria também se passar, caminhar por esse mundo. Nós, em parte, vivenciamos que pessoas oraram pelos enfermos e esses enfermos creram e foram curados. Deus, de fato, fez sinais e milagres. Pensemos nesse grande exemplo da irmã, do irmão Demi Shekerian. E eu amo esse homem especialmente porque o irmão Branham, no dia 3 de dezembro de 1962, disse: visite esse homem, Demi Shekerian. Eu tinha o seu endereço, eu não tinha ouvido do seu nome, seu endereço, até aquele tempo, até aquele ponto. E este homem me aceitou, me recebeu como mensageiro de Deus. E vocês sabem, quando todos os outros haviam profetizado, e filha Sião, você não morrerá, mas viverá, e o teu testemunho será para a glória de Deus. Lá, o irmão Branham teve que dizer: eu somente posso dizer aquilo o que Deus me mostrou. Eu vi o relógio e o que foi 15 para as duas, que neste tempo, ele diz o dia e a hora no qual ela partiria para a glória. Se esse grande profeta não teria tido uma posição melhor, se ele tivesse dito: filha Sião, você viverá e será um grande testemunho. Mas ele não tinha o direito de fala própria. Homens de Deus, profetas de Deus e filhos de Deus não têm o direito de falar por si mesmos. Eles se inclinam à decisão divina e se deixam incluir na vontade de Deus, sem reclamar. E então veio o dia, e ela partiu para a glória. Ao invés que todos esses videntes e todas essas pessoas que haviam chegado em empolgação, ao invés de terem voltado a si mesmos para pensar, passaram acima de tudo, como se não tivesse acontecido nada. Um homem de Deus somente pôde dizer aquilo o que o Senhor lhe havia dito. E isso nos lembra em Miqueias, no Antigo Testamento. Quando os homens vieram e o buscaram, que ele também deveria aparecer aos dois reis de Israel, de Judá, a Josafá e Acabe, deveria profetizar. Então disseram, ajunta-te ao que todos os outros disseram. E então vem da profundeza do seu coração, tão verdadeiro quanto Deus vive, somente o que o meu Senhor me revelará, isto eu direi. Aqui nós temos um homem que teve que, no fim, deixar valer que Zedequias o bateu, e ele teve que tomar o opróbrio e o desprezo sobre si, mas ele permaneceu com a palavra de Deus. E eu vos digo hoje, valerá a pena e se pagará de dizer somente aquilo o que Deus disse e não acrescentar nada o que outros disseram, mesmo se no meio tempo tivemos que ser colocados numa prisão, como aconteceu com Miqueias. E Acabe ainda lhe disse, quando eu voltar, então eu já me preocuparei de você. Ele sabia como esse se preocupar, o que significava isso. E este homem de Deus ainda teve a coragem e exclamou a Acabe como última coisa e disse, se você voltar, então o Senhor não falou através de mim. Isto poderia ter custado sua vida, mas tinha uma escolha ele? Podia ele se calar? Se Deus quis falar, ele teve que falar, porque Deus havia falado. Todos os profetas, se tivessem pensado humanamente, eles teriam uma vida maravilhosa, ou poderiam ter uma vida maravilhosa sobre a terra. Mas o que diz Hebreus capítulo 11, eles foram, partiram de lá para cá, e o mundo não tinha valor para eles. Eles carregaram a preciosa palavra de Deus. Deixe-me vos dizer, não somente eles, mas também todos que ouvem a palavra de Deus, estes terão a mesma posição e por convicção reconhecerão somente o que o Senhor falou, isto eu anunciarei. Se nessa expressão homens nesse tempo fossem seguir, então toda a confusão, nenhum momento seria parado. Se todos somente se mantivessem naquilo o que está escrito na Bíblia e o que, através do ministério do profeta que Deus enviou, o que foi dito através dele, então tudo estaria em ordem e não haveria, ou haveria então uma harmonia maravilhosa. Mas passa-se acima do conteúdo da Santa Escritura. E se eu somente pensar o que já foi dito sobre os sete trovões, que interpretações foram passadas com a promessa, somente quem aceitar isto estará junto então. Isto soa então muito bem, mas colocam as pessoas debaixo de uma pressão, em uma situação na qual não pertencem. Quem somos nós para que queiramos repartir o céu, que nós ousemos dizer somente quem aceitar isto que nós pregarmos, este estará no céu? Não é isto o espírito da Igreja Católica, que como a única que se diz que pode salvar, se diz com que espíritos nós temos a ver? Nós temos que discernir essa coisa e nos concentrarmos consequentemente do lado de Deus. E quem se coloca do lado de Deus, ele não está no ar solto, no ar livre, ele não está sobre chão arenoso, está sobre a palavra revelada do Deus vivo para esse tempo. E isto tem que nos ser dado a todos a partir de Deus. Nas duas pregações sobre a semente original, nós ouvimos que nenhuma mistura pode acontecer. E isto eu creio de todo o coração. Mas esta palavra e esta expressão se refere somente aos determinados por Deus. Todos os outros caminharão adiante e misturarão as coisas. Mas aqueles pertencentes à congregação da noiva, aos que amaram a Deus e sua palavra, não misturarão mais, mas aceitarão ou edificarão palavra sobre palavra, e com isto eles mesmos serão edificados para um templo de Deus no Espírito, e trazendo sacrifícios para poder assim trazer sacrifícios agradáveis a Deus. A mistura será entre aqueles. E desculpem, eu jamais antes trouxe isso pelos meus lábios e jamais pensei sobre isso. Mas todos que são misturados, eles mesmos, e permanecem ou querem permanecer assim, eles misturarão adiante também. Todos que são nascidos da pura semente da palavra de Deus, nascidos de novo, como ouvimos na palavra de introdução, que não somos mais estrangeiros e convidados, pessoas que podem estar em algum lugar, mas nós somos participantes da casa de Deus, pertencemos à casa de nosso Deus. Quem é ele mesmo uma mistura, ele adiante fará a mistura. E aonde aconteceu a primeira mistura? Quando foi comido da árvore do conhecimento sobre o bem e o mal. E quando isso aconteceu, e sobre que inspiração? Isto aconteceu no Jardim do Éden, sobre a inspiração muito religiosa. A serpente, ela não falou do diabo, mas de Deus. Deveria Deus ter dito, e ele sabe que vocês serão então sábios. Lá começou a mistura. De fazer uma pregação sobre o caminho da serpente, do jardim do Éden, a partir de lá, até o fim, onde Cristo prestará as contas com o anticristo, então nós vemos o caminho da serpente que guia a palavra de Deus com frases religiosas e coloca o seu próprio veneno dentro dela para sempre levantar a inimizade e para destruir as pessoas interiormente. Lá onde Deus está, onde Cristo pode se revelar, a inimizade foi tirada. Eu vos pergunto, quem odeia a quem? Eu odeio ou eu sou odiado? Eu persigo ou eu sou perseguido? Eu falo mal ou é falado mal de mim? Vocês podem pegar esse catálogo e seguir adiante com ele. Tem que simplesmente uma vez poder discernir e aquilo, o que se revela em frutos, dá então testemunho do que, de qual é a árvore ou que tipo de árvore é. Não lá onde é falado religiosamente, onde se fala de mistérios e mistérios ocultos, mas lá onde as expressões de Deus e a palavra de Deus claramente, sem qualquer interpretação, são proclamadas, onde pessoas interiormente são guiadas a Deus e com Ele, então, são ligadas debaixo do eco da sua preciosa e santa palavra. Poderias perguntar o que acontece em todos os lugares, mas essa não é a nossa tarefa. A nossa tarefa é que o que foi recebido do Senhor seja passado adiante. Quem se preocupou que as pregações do irmão Branham com mensagem de Deus fosse traduzida a outras línguas e assumir a responsabilidade para isso? Perguntem um único irmão que hoje, em algum lugar, se deixa festejar o que ele fez, o que ele fez para que a mensagem enviada por Deus fosse trazida aos povos e ao todo mundo. E se vocês fizerem, então, uma prestação de contas e somarem tudo, então vocês contarão o resultado: 0,00 é zero, 0 mais 0 é 0, e no fim vocês têm 0. E a questão é uma vista da situação real do tempo de hoje. Isso não é crítica. É fácil tornar impossível as coisas para um outro e para criticá-lo, mas quem aplicou a vida e o tempo para, entre todas as circunstâncias, até os confins da terra, para vir lá, para passar a preciosa mensagem divina? E sobre isso, eu hoje posso me regozijar e entrar em júbilo diante do Todo-Poderoso Deus. Eu posso testificar que eu, da mensagem de Deus, não fiz a minha própria mensagem, mas eu tenho temor suficiente para deixar a mensagem de Deus assim como nos foi deixada, e assim ela foi passada adiante a outros. Vocês mesmos podem pensar sobre isso. Tenho eu que dar esse pensamento para que aqui está escrito de um homem de Deus, que a palavra de Deus foi passada a ele, e ele veio, então. Antigamente, isso sequer era possível. E se um ser humano como João, e o seu nascimento, desde o seu nascimento, estava preenchido com o Espírito Santo, e no seu coração sabe que ele tem uma missão divina, e então tem que esperar 20 anos, e 25 anos, e 30 anos, mas ele esperou não em vão. Quando o tempo se cumpriu, então a palavra do Senhor, a palavra de Deus foi passada a ele, e um homem enviado por Deus surgiu com uma mensagem de Deus que diretamente guiou a Santa Escritura. O que é feito hoje? Pega-se expressões, citações, utiliza-se citações e quer-se juntar um a outro, embora em diversos tempos e com diversos contextos foram ditos. Tenta-se e não se encontra mais o caminho para a Santa Escritura. E então vem essa expressão religiosamente decorada. Ninguém entendeu a Santa Escritura. Isto se ouve muito bem. E se isto for assim, então não vale mais assim. Se ninguém até o tempo tivesse entendido a Santa Escritura, então foi a tarefa do profeta, do ministério profeta, de nos introduzir na palavra de Deus para que nós possamos compreender a Santa Escritura. O que o Senhor Jesus fez após a sua ressurreição? Ele contou histórias aos discípulos? Não. Ele começou com Moisés e todos os profetas e lhes disse tudo o que, com referência a ele, estava escrito. Nós cremos que profetas de Deus são profetas da palavra, homens de Deus, aos quais a palavra de Deus foi passada. Eles estavam ligados à palavra de Deus e estavam presos a ela e lá encontram sua liberdade divina. Cada um que se solta da palavra, como disse anteriormente, ele se solta de Deus. E com isto, não é o fim ainda. Cada um que se solta da palavra entra sobre uma estranha e uma outra inspiração, a inspiração do Espírito Santo é e permanece e está com a palavra de Deus. Quem abandona a palavra de Deus cai sobre uma outra, uma estranha inspiração. E então vem inimizade e disputas, então vem tudo mais. E mesmo assim, as coisas são envoltas em falas religiosas como nenhum de nós poderia fazer tão bem assim. Mas Deus vê através dessas coisas e ele conhece os seus. Os seus foram determinados para serem uma noiva da palavra. E as pessoas não, talvez não me creiam, e eu não as posso também parar nisso. Mas no dia do juízo se tornará realidade o que eu lá vivi em Marselha. Eu estava olhando no relógio, era 5 para 5 da manhã, após eu, através de exclamar duas vezes, havia sido acordado, e então deveria ler 2 Timóteo 4, e esse foi o dia no qual eu levantei as minhas duas mãos diante da Bíblia aberta e diante de Deus e pude dizer somente aquilo o que, como palavra de Deus, foi escrito, pode ser pregado. Aquilo o que não foi escrito não é parte da palavra escrita de Deus e não jamais será pregada, senão se cumprirá quando o tempo para isto tiver chegado. E assim será. Hoje pode vir 100 pessoas sem contar 100 diferentes coisas sobre as vozes dos 7 trovões. E se eu vos ler desta Bíblia, que somente aqueles que podem ler, aqui está escrito em Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Estão escritas, Jesus disse repetidamente, está escrito. Mas se João, a partir do céu, ouviu a voz, não escreva, e ele não escreveu. Então, devo soltar minha fantasia, minha imaginação? Isto esteja longe, tão certo quanto Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la, tão certo ele bem no fim fará aquilo o que ele tomou para fazer, sem que sobre isto tenha que ser, ou seja, pregado. E o irmão Branham disse, ninguém sabe. Também o Senhor Jesus, naquela época, não anunciou o mistério. Aqui, nós ouvimos já muitas vezes que a palavra vem aos profetas. E nenhum deles, de todos eles, coloca-se no direito de ser um profeta. Mas todos colocam no direito que a palavra veio a eles. Não, a palavra de Deus. Não, a inspiração do Espírito Santo. Deus está ligado à sua própria palavra, preso à sua própria palavra, e nós todos temos que nos subordinar a essa palavra e subordinar a essa palavra. E na ordem divina, sequer para podermos entrar na ordem divina, temos que fazer isso. Cada um quer estar em graça diante de Deus, mas para isso somente há um único caminho, e esse caminho foi já feito. O que através de João, através do ministério do irmão Brando deveria acontecer, está aqui. Uma voz clama em alta voz no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Não para nós, não para mim, mas o ministério da palavra acontece pela causa do Senhor e pela causa do seu povo, para que o Redentor e os redimidos sejam colocados um com o outro no mesmo chão, que estejam na palavra, e ele é a palavra. Por isso, tudo teve que estar equilibrado. Todos os vales deveriam ser elevados, e todos os montes e outeiros deveriam ser aplainados. O que estava torto tinha que ser endireitado, e o que estava, o caminho escabroso, deveria ser aplanado. Isto estava em ligação com a missão de Deus. Isso foi dito. Não para que se torne o que está reto, torto, e o que está plano se torne esburacado, e que coisas não autorizadas aconteçam em outros lugares, mas nós cremos que Deus enviou uma mensagem profética e o que estava torto foi endireitado, o que estava cheio de tortuosidades foi aplanado, e o que era baixo foi levado, e o que estava alto foi abaixado, para preparar um caminho ao Senhor e lhe apresentar um povo bem preparado, porque isto deve acontecer pela proclamação. O que está torto deve ser endireitado, e o que está escabroso deve ser aplanado. Agora, nós nos colocamos como sem qualquer crítica. Eu pergunto, o que foi feito com todas as coisas que estavam determinadas para endireitar, para aplainar, para ajustar, trazer ao estado correto e nos trazer ao evangelho original de Jesus Cristo? Muitas coisas que hoje são pregadas não têm nada a ver com o evangelho original de Jesus Cristo, não tem mais nada a ver. E por isso é de maior importância simplesmente entender o que Deus tinha pensado fazer e o que ele traz ao seu cumprimento, qual seja endireitar, ordenar, restaurar e restituir, para que nesta palavra nós possamos estar firmemente fundados. Ele, o noivo, é a palavra que se tornou carne e a palavra da promessa divina para esse tempo. Tem que, na noiva que ainda está no corpo carnal aqui sobre a terra, tem que se tornar realidade e ser confirmada através da graça de Deus. João pôde, por 30 anos, ele esperar. Por quê? Também nós não podemos esperar, está escrito. Paciência vos falta, para que recebei, após o cumprimento da vontade divina, o bem prometido. A palavra de Deus foi passada a João, e nós podemos, sem nos envergonhar, dizer: a palavra de Deus veio ao irmão Branham. E ele pôde ser usado de forma poderosa por Deus para trazer a congregação de volta, qual seja ao estado original no princípio. Agora, vem ainda, isso quero dizer no fim. Quem não leva a sério a verdade revelada da palavra de Deus e não crê de todo o coração e ordena, então não precisa se surpreender se então cair em enganos terríveis e então ainda os crerás. O que eu digo agora, com isso vocês podem rir, mas as pessoas na África do Sul não riem sobre isso. Justamente, algumas semanas atrás, um irmão, ele subiu numa montanha e então ele desceu após uns dias e disse a mim, vieram os anjos de Deus e a mim foi dito, agora você é o arcanjo Miguel, vá para as pessoas lá embaixo. E já foram congregações divididas, trazido confusão. E muitas já creram porque foi feito tão religioso isso. Amados, a palavra do nosso Deus permanece em toda a eternidade. E a pessoa mais sábia será enganada se ela se separar dessa palavra de Deus. Assim é. Ninguém pode dizer, eu conheço a Bíblia, isso não pode acontecer comigo. Reconheça Deus e te deixa ordenar a palavra na Bíblia que você conhece e então nós podemos falar adiante sobre isso. Já muitos houveram que pensaram, isto não pode ser, e mesmo assim aconteceu. São os últimos dias e muitas coisas acontecem, mas deixe-nos colocar os nossos olhos, direcionar para aquilo o que Deus, de acordo com a sua palavra, entre o seu povo agora, pela graça, faz. Porque a palavra que foi passada a João, isto todos chegaram a ouvir, que estavam debaixo do eco da proclamação de João. Assim é também nesse tempo. Deus nos revelou todo o seu conselho pela graça e sobre isso nós podemos nos alegrar e estar contentes porque este é o dia que o Senhor fez. A Ele seja a glória e a honra, louvor e adoração. Ele terá uma congregação que sem mistura permanece na sua palavra e que estará, que é decorada e preparada. E pela graça, eu posso e você pertencer a ela. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Somente. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou e purificou. Graça, graça. 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 Ao invés de juízo, o amor e a graça de Jesus. Graça. graça. Graça muito maior do que a minha culpa. Este é o dia. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e contentes. Deixe a palavra e o Espírito entrar. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e contentes. Deixe a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por essa graça, por esse tempo e pelas palavras da graça que tu direcionaste a nós também nesta hora da manhã, Senhor. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser levantar o seu nome por isso e trazer-te a honra e o louvor, porque tu falaste palavras da vida eterna a nós. Nós te agradecemos pelas verdades preciosas e a luz sobre o engano das pessoas, e que nós não temos que cair nisso, mas podemos olhar na sua palavra e atentar para aquilo que tu falaste ao teu servo e profeta. Isso nós aceitamos somente e cremos de todo o coração. A ti seja, ao teu nome seja a glória e o louvor. Senhor, não precisamos olhar para esses enganos que pessoas torcem, porque eles torceram a tua palavra também nos teus dias e fazem isso até os nossos dias. O mesmo é com aquilo que tu revelaste através do teu servo e profeta. Isto é torcido, mas glória e louvor seja a ti, que tu tens um povo, Senhor, o qual carrega a tua palavra em honra. Receba adoração também nessa hora da manhã. E tem misericórdia de nós, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Firmes na palavra do Rei Jesus Cristo, que eternamente é digno de louvor, eu glorio aquele que me acompanha nos caminhos onde Satanás tenta me encontrar, firme nas palavras do meu Senhor. Crente estou com fé na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Crente, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Firme, eu confio na palavra que jamais se aparta, mesmo que muitas vezes dúvidas e temor venham sobre mim. Mas pela palavra do Senhor, a vitória se torna tão fácil, tão firme nas palavras do Senhor. Crente, com fé, estou nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou nas palavras do meu Salvador Jesus Cristo. Se estou firme na palavra, o Espírito me deixa ver que obra de salvação aconteceu na cruz. E então posso ser aprovado na liberdade do meu Senhor, descansando nas palavras do meu Senhor. Crente, estou nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Crente, estou firme na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Senhor Jesus Cristo. Com fé, estou firme nas palavras do meu Salvador Jesus Cristo.